Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Ricardo
Mazella. Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, quinta-feira, dia 6, mês 6, ano 19. Com os comentários do Valdir Luiz, do Márcio Guedes e do Bruno Mendes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, Central Técnica, Sebastião Luiz Xavier. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Suave, tá comigo aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Quem quebra o programa, Rafinha?
Salve a seleção!
E a seleção brasileira venceu ontem o Catar, quarta-feira, portanto, 2-0 na Arena Mané Garrincha, em Brasília. A Nacional esteve presente com André Luiz Mendes, com Valdir Luiz, Bruno Mendes, o nosso brilhante cabecinha, Luiz Ferreira, e a participação mais do que especial do Rafael Monteiro. E antes de falarmos de seleção brasileira, problema do Neymar, saiu do primeiro tempo, vamos curtir o gol de Richarlison, o primeiro da vitória do Brasil, na narração do locutor de todas as ondas. André
Luiz Mendes. Vai tentar de novo, toque por ali, voltou de primeira entrada na grande área. Marquinhos se apresentou para Felipe Coutinho, passou como lateral. Felipe Coutinho vai tentar bater, ameaçou na primeira, refugou na segunda linha, ele furou em cruzamento, brecou na jogada, já embaçou para ele, mais atrás, agora para o Dani, cruzou para o Richarlison. Beleza Brasil, beleza Brasil no meu! 16 minutos gravados, primeiro ato do espetáculo, galera! Abre um coração verde e amarelo em Brasília! Richarlison, 21 é a camisa dele, o gol tem nome em Brasília, galera! Tem rede balançando no Mané Garrincha! Olho, olho, olho do placar da mais querida do país! Richarlison põe de cabeça lá dentro, Brasil 1, Catar 0! Ricardo
Mazella. Fazendo você feliz com o futebol, a bela narração de André Luiz Mendes, Andrezão, na vitória do Brasil 2-0 contra o Catar. Agora domingo tem um jogo contra Honduras, vamos ver o que acontece aí, e o Brasil já sem Neymar. Porque às 2h10 da manhã desta quinta-feira, a CBF anunciou o corte do Neymar da Copa América através do seu site oficial. Exames realizados apontaram um rompimento no ligamento do tornozelo direito. O nosso professor de Educação Física, Wagner Gomes, comentou sobre o assunto no programa Bate Bola Nacional desta quinta-feira. Interessante, vamos ouvir.
Wagner Gomes. O que sustenta uma articulação? Todo mundo está falando da articulação do tornozelo. O que sustenta são ligamentos e musculatura. O Neymar teve, antes da Copa do Mundo, um problema nesse mesmo pé direito, que foi uma fratura do quinto metatarso, que é o osso mais externo do pé. Eu pergunto, será que a recuperação muscular foi realmente muito bem feita? Porque você tem os músculos da panturrilha, tem os tibiais e a musculatura intrínseca do pé, que é muito músculo ali, pequeno. Mas no caso, em termos de ligamentos, entre o tornozelo e o pé são mais de 20 ligamentos. E o que me causa espécie é de não ter sido declinado qual ligamento que foi rompido. Que romper significa perder totalmente o contato com o local de inserção dele. Quando você tem um estiramento, esgarça. Você já pegou um perfex e puxou? Fica esgarçado, é uma coisa. No caso do esgarçamento dessa lesão, são 3 semanas parados. Mas no caso de uma rotura, é uma perda total. Será que ele rompeu o tibial anterior? Foi o posterior? Foi o calcâneo fibular? Nossa. Foi o colateral? Tudo nessa região e muitos mais. São mais de, entre a articulação do tornozelo e o pé, muita coisa. Então, eu te pergunto o seguinte. Não foi dito exatamente qual foi rompido. Se houve rompimento, são 6 semanas, no mínimo. Se não precisar de cirurgia, se for cirurgia, vai para 4 meses. Meus amigos, qual realmente desses... Foi o fibular anterior, foi o posterior, foi o calcâneo fibular, foi o colateral, foi o tíbio fibular, o que que foi? O colateral, afinal. Porque quando é no joelho, eles falam, foi o cruzado, foi o colateral direito, foi o colateral esquerdo. Por que que no pé não falam isso?
É interessante, Valdir, é realmente bem interessante essa matéria trazida pelo nosso Wagner Gomes, análise da contusão do Neymar, e fica expectativa agora. Tite tem até a noite do próximo dia 13 de junho, véspera da estreia contra a Bolívia, para convocar um substituto. O procedimento exige que os exames sejam entregues à Conmebol para que a organização da Copa América possa validar a lesão e permitir a convocação de um novo jogador para a seleção brasileira. Portanto, Tite tem que esperar esse trâmite todo acabar para que possa anunciar um novo convocado para disputar a Copa América. E a explicação do Wagner foi muito direta, muito boa. E sobre os ligamentos que nós temos no pé, que são vários e muitos, tem que ver como é. Mais de 20, cabeça me lembrando aqui, é um negócio que realmente é complicado. Tem que ver. E o médico não explicou qual foi o tipo de lesão, qual foi aonde, qual que rompeu, qual foi o tendão, é um negócio que realmente. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Neymar está fora da seleção brasileira. Deixa eu cumprimentar os nossos analistas, cumprimentando os nossos comentaristas aqui no programa No Mundo da Bola, desta quinta-feira, meio friozinho no Rio de Janeiro, mas está um dia agradabilíssimo. Primeiro ele, que sabe o que diz. Boa tarde, Valdizinho. Você falava tanto em corte do Neymar, acabou acontecendo, hein?
É, boa tarde, Mazera. Um abraço para você, para o Bruno Mendes em Brasília, para o Márcio Guedes, acompanhando com a gente aqui também, esse talento alvinegro.
Ela estava demorando a falar.
Olha só, demorando. Eu diria o seguinte, minha mãe dizia, saudosa mãe, amar os que vem para bem. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. A contusão do Neymar, que foi uma contusão séria, eu estava fazendo o jogo, eu, o André, o Bruno e o Rafa. E eu com as imagens aqui, quando vi a pancada no tornozelo, falei, pô, será que esse cara está fazendo... Tá querendo dar de migué pra pular fora. Depois que a televisão mostrou a imagem com vários ângulos, pô, ele fez uma torção feia.
Foi no pé, não foi nem no tornozelo. O cara tocou na bola e o pé dele virou.
O pé dele virou. Então, a gente lamenta. E da maneira que ele saiu, deve ter tomado analgésico. Eu vi ele hoje de manhã, ele saindo do hospital com a... Com aquela botinha agora mais moderna que você abre para fazer o tratamento. Então, eu diria o seguinte: a seleção, com todo respeito ao Neymar, não vai perder com a ausência dele, que não vem jogando nada. E para ele, essa saída da Copa América, claro, ninguém deseja contusão. Nem ele, nem eu vou desejar nunca para nenhum jogador, para ninguém, que não é do meu perfil. Mas essa contusão foi benéfica para ele, porque ele vai sair do foco. Vai sair do foco, vai poder resolver esse problema lá que ele está sendo acusado, vai poder se dedicar aí a essa situação, a recuperação, consultar seus advogados, estar ao lado da família dele. Então, acho que essa contusão foi benéfica, inclusive até para ele mesmo, porque quando ele fosse entrar em campo, ia ter sempre alguém fazendo um tipo de ofensa, qualquer tipo de conotação. Então, acho que a contusão para ele foi benéfica. Só diria o seguinte, benéfica entre aspas, só diria o seguinte, você disse bem, o doutor Rodrigo Nasmar tem que dizer ainda a extensão e o período que ele vai ficar fora, para a gente ter uma noção exata de tudo que aconteceu.
Bom, o Valdir comentou, o Bruno também participou e comentou do jogo de ontem, então eu aciono você, daqui a pouco o Márcio Guedes fala no microfone esportivo do Brasil. Brunão, você viu o jogo, trabalhou pela Rede Nacional de Rádio ontem, E o que, que você pode dizer em relação não só ao corte do Neymar, a matéria do professor Wagner Gomes, para os amigos de todo o Brasil. Meu boa tarde para ele, o de peso.
Muito boa tarde, Mazela, ao nosso querido Valdir Luiz, ao Márcio Guedes, a todos os ouvintes, ao nosso professor Wagner Gomes também, que sempre é brilhante, e a todos os nossos queridos ouvintes. Eu acho que eu acabei de ver uma foto que o Neymar postou do tornozelo. Eu também fiquei com a impressão de que, de repente, pô, será que ele deu um migué para se afastar da seleção, para resolver os problemas que ele tem que resolver? A partir do momento que a gente viu o tamanho da lesão e a gravidade, a gente já muda o pensamento e a gente já começa a ficar preocupado com o ser humano muito mais do que o profissional. Tá muita pressão em cima do Neymar. Volto a lembrar aqui o Ronaldinho na Copa de 98. Ele não segurou a pressão. Ele teve uma convulsão nervosa por ansiedade, por problemas, e que tudo isso causou uma ansiedade. E que eu acho que a família agora, mais do que defender o Neymar, o pai dele, mais do que estar enoitada, sair com mulherada e tal, dizer que é o pai do Neymar, ele tem que ficar preocupado com o filho dele, com o Neymar Júnior, com a saúde mental do Neymar. Está uma pressão muito grande em cima dele. Tenho medo do cara não aguentar e enfim, uma hora dessa explodir como o Ronaldinho na Copa explodiu tendo a convulsão. Eu acho que tem que se tomar cuidado. Independente, não estou aqui julgando se fez errado, se não fez, se fez, se pagou passagem, se não pagou, porque isso é problema dele, isso é dinheiro dele, as ações dele. Se ele errou, ele vai ter que pagar pelo que ele fez de errado. Mas eu estou falando agora do ser humano. A família tem que abraçar o ser humano e tomar conta do ser humano, porque se ele ganhou esse tempo, agindo a guarda dele, é muito forte e preservou o Neymar de situações constrangedoras para frente que ele poderia ter. Então eu acho que mais do que tudo agora a família, o pai do Neymar tem que mostrar que é pai agora, que é Neymar pai. Todo mundo chama Neymar pai. Ele tem que provar que é Neymar pai é agora.
Tá certo, 17 horas, 15 minutinhos, opinião dos nossos analistas aqui no programa No Mundo da Bola, dos nossos comentaristas para todo o Brasil, Nacional Rio, Nacional Brasil, e você que navega na internet, ebc.com.br, com o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Valdizinho falou, Brunão falou, agora é a vez dele, com seu equilíbrio, com sua inteligência. Ele já passeou no Leme, já abriu a janela, viu se está sol, se está frio, se mete um caça-pó. Levou quem, Valdir?
O cachorrinho.
Cachorrinho para passear, levou o saquinho para recolher as caquinhas do cachorrinho. tudo direitinho. Tá chegando ele, o Sinergia Nacional.
Márcio Guedes.
Fala, Marcinho.
Boa tarde a todos, ao Bruno, Valdir Luiz, ao Cabeça, ao Wagner, a você. Olha, eu não vou falar que delícia hoje não, porque tudo isso é muito chato, muito incômodo, né? Um dia que para mim triste o futebol brasileiro. O nosso Wagner falou que qual seria o ligamento rompido. Para mim o ligamento rompido eu já sei qual é, o Wagner não detectou, mas eu detectei. Foi o rompimento do ligamento do bom senso do Neymar.
Bem colocado.
Há muito tempo está com problemas, né? O nosso Bruno está preocupado com a imagem dele, o garoto, que o pai tem que agir. Eu também estou, mas a gente fica com o saco cheio de ficar passando a mão, né? O Neymar não é um garoto de 19 anos, não. O Neymar tem 27. Aos 19, o René Simões falou que estavam querendo um monstro, talvez com um pouco de exagero. Há muito tempo se passou e a coisa continua complicada. Você vê que nos últimos tempos sempre tem problema. Problema com companheiro, problema com o adversário, com o árbitro, com pancada no torcedor, né? E agora, na véspera de uma Copa América, o Neymar faz uma bobagem dessa. Tem nada que chamar. Uma mulher aqui pelo Instagram, vai para Paris, aí chega lá, e tem um problema com ela. Peraí, tudo bem, você tem um dia de sua vida particular, mas vem cá, vamos lidar com isso de uma maneira mais adulta, mais tranquila, né? E não dessa maneira absolutamente maluca do que o Neymar lida. A mulher teve culpa no cartório, evidente também, teve o interesse dela, não me convence. Os dois são vilões dessa história, na minha opinião. Uma história muito lamentável, que agora piora a imagem do Neymar no Brasil e no mundo inteiro, como um quase ídolo que ele foi, um cara que as crianças sempre gostaram pelo jeito dele, infantil e tal, mas que agora está com o filme totalmente queimado. Se algum dia ele vai se recuperar, é possível, por que não? Espero que sim. Mas para que isso aconteça, meu caro Mazella, ele vai ter que mudar completamente a postura dele, fora e dentro de campo. Dentro de campo também, porque o estilo dele continua atraindo pancada, continua atraindo jogada violenta, continua irritando adversários. Fora de campo não vou nem falar, porque ele é demais, né? Então, eu acho que, também concordo que ele ficar fora da Copa América foi bom, porque estava muito pesado o clima para ele. Também acho que o Brasil não vai perder muito, porque ele tava, não vem jogando praticamente, ou então vem jogando mal. E o Tite poderá fazer algumas experiências aí com o plano que B, que pode ser até o plano A daqui a pouco, né? Porque o Neymar sempre está com problema. E eu acho que a nova convocação fica oscilando aí entre o Lucas Moura e o Vinícius Júnior. Eu chamaria o Lucas Moura, que tem mais experiência, é versátil, é um jogador que vem de uma fase excepcional, merece ter a convocação. O Vinícius Júnior, para mim, é uma promessa ainda também. Pode, inclusive, se deslumbrar um pouco, trazer problema. Eu acho que, no momento, seria a vez de dar uma chance nova ao Lucas Moura. Agora, de repente, se aparecer com o Dudu, né, Renato Augusto, a cabeça do Tite é uma cabeça também meio tumultuada, mas infelizmente chegamos onde chegamos, meu caro Mazella.
É verdade, 17 horas, 19 minutinhos, você curtindo o programa da Bola, a opinião dos nossos três analistas, dos nossos três comentaristas aqui no programa da Bola, e o que a gente lamenta realmente, mais uma vez, Neymar envolvido dessa vez, dentro do campo, até o Rafa trouxe a foto que eu não tinha visto ainda, o tornozelo dele tá um ovo, né, cara, tá um ovo, tem uma bola ali, tá realmente bem desagradável, mas é uma recuperação, independente do problema que realmente aconteceu.
Oi. Por favor, eu queria só esclarecer o seguinte. Várias pessoas que eu encontrei hoje, e algumas pessoas são pessoas de certo nível, dizendo, não, isso foi tudo montado, isso é uma armação para que ele saísse bem e não fosse cortado. Isso é, olha, mesmo que você não tivesse a foto aí, claro que não foi armação. Então você acha que o departamento médico ia compactuar com a farsa? Brincadeira, né? Claro que, evidente que foi uma lesão. Mas você, agora, a lesão aconteceu, talvez, em parte, pelo aspecto emocional, pela insegurança do jogador, porque ele está muito tenso, ele está sem segurança, tudo isso contribuiu.
Qualquer contusão houve, houve. Eu não tenho dúvida disso, Márcio. A parte emocional, eu tive uma doença séria também, não é segredo para ninguém. Eu, com 35 anos, eu tive um câncer, um linfoma de Hodgkin. E muito dessa doença que eu peguei foi pelo meu estado emocional de momento, naquela época que eu estava vivendo alguns problemas e isso acabou gerando o câncer. Quer dizer, então, eu não tenho a menor dúvida que a parte emocional não estando legal, você está desequilibrado emocionalmente, isso acaba gerando uma baixa imunidade, você fica mais suscetível a uma cacetada, o termo esse, de coisas. Enfim, vamos em frente.
Gera gastrite, gera uma série de situações.
É verdade. Rodrigo Ricardo, mais informações. Fala, Rodrigão. Boa tarde pra você, o ligado da Nacional.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Mazella. Boa tarde a todos os nossos amigos, amados ouvintes. Olha, o CBF não se pronuncia. Então, quem se pronuncia é o PSG, o Paris Saint-Germain, acabou de soltar uma nota dizendo: Neymar Júnior sofreu uma forte entorse do ligamento lateral externo do tornozelo direito em Brasília durante uma partida amistosa visando a Copa América. O atacante brasileiro do PSG será reavaliado pelo departamento médico do clube dentro das próximas 72 horas para definir o processo de reabilitação e o tempo de recuperação para o jogador. Tá aí essa declaração do PSG.
Essa nota
sepultando qualquer teoria da conspiração que o brasileiro adora, né, Mazella?
Olha só, antes do Valdir...
O cara vai falar uma coisa dessa, com todo respeito a quem falou, que eu não sei quem, mas quais as pessoas falaram, ou quem falou, é um absurdo. Depois daquela imagem... Tu não viu o jogo, não viu nada, tá um alienado. Porque depois daquela imagem ali, você pode falar armação, depois daquela imagem que a gente viu durante o jogo...
Não, colocação nessa, Márcio, Bruno e Valdir, a colocação é só uma. O cara da França que soltou a nota enquanto que a CBF mais uma vez não esclarece rigorosamente nada. Quer dizer, então o cara se machucou em jogo do Brasil, com a CBF sendo responsável, né? E ninguém fala, ninguém deu detalhes, o cara machucou o pé e dane-se.
Não, e um vice-presidente dos muitos que tem na CBF, e que ganha uma fábula, deu uma declaração na terça-feira, quando estourou a notícia, dizendo que a melhor coisa que tem que fazer é o Neymar ser cortado. Então, ele deve ter...
Todo mundo fomentou a teoria da conspiração e, por acaso, ele deu azar o Neymar se machucar e se ferrou e tá... Agora, o laudo vem da França, claro. Não vem do Brasil, aqui do lado.
Pô, o doutor Rodrigo Lasmar é um cara competente, pô.
até evito desmitir. Oi.
Você já ouviu na sua vida gente dizendo que 98, aqui também foi tudo armação, negócio do Ronaldo. Você já ouviu dizer que o 7-1 também foi uma armação?
Sim.
Já ouviu, né?
Sim.
Também. Já ouviu dizer que a facada do presidente Bolsonaro também não aconteceu? Já também, né?
É complicado. Olha,
ocorrendo só 98?
Pois é, o problema é o seguinte. Pois é, o pessoal adora a teoria da conspiração maluca, por vezes, inteiramente infundada, né? Então é uma loucura isso. As pessoas acham que gostam de criar essas fantasias, essas ficções aí.
98, eu tenho vários amigos, inclusive com o companheiro de quarto do Bebeto, do Ronaldo, era o Gonçalves, que na época eu era assessor de imprensa do Botafogo. O Gonçalves, o Bebeto, o falecido doutor Joaquim e o doutor Lítio, falecido doutor Lítio, doutor
Joaquim. Matou o Joaquim, você matou todo mundo.
Estavam os quatro lá.
É brincadeira.
Os quatro. Quando o Bebeto voltou e o Gonçalves, me contaram a história. Houve realmente aquilo que o Bruno falou. Houve a contusão por estresse, bola nas costas, uma série de coisa. Então houve a convulsão. E as pessoas falarem em armação, não existe armação. Aí alguém fala, o Brasil vendeu o jogo para a França. Ninguém vai vender. Jogador de futebol. Tu, como é que tu vai fazer acordo com 11, com mais 11 no banco? Pô, pelo amor de Deus. Isso, a pior coisa que está acontecendo é a teoria da conspiração. Esse negócio de maluco, né?
Deixa eu tocar o programa 17:24. Alguém quer falar alguma coisa, Bruno? Depois dessa cangancha toda?
Não, tá tranquilo. Só dizer que esse negócio de teoria da conspiração, isso aí no Brasil é fato normal.
É verdade. Antes do break, então, Luiz Ferreira, do nosso popular cabeça. Liga final, semifinal da primeira liga lá da Europa.
Liga das Nações, boa tarde para você, Mazela, os ouvintes da Rádio Nacional. Liga das Nações da Europa, semifinal. A gente tem 33 minutos da segunda etapa, Holanda 1, Inglaterra também 1. Partida sendo realizada lá na Holanda, na Johan Cruyff Arena. Chá de todo laranjinha.
É legal, bacana. Quer dizer, a Inglaterra fez 1-0, a Holanda acabou de empatar, tem 5 minutinhos. E quem vencer pegará Portugal na final.
Que venceu por Suíça ontem por 3-1, 3 gols do Gajo Cristiano Ronaldo. É. Posso, antes de você ir pro intervalo, dar uma grande novidade pro
Vitória? Você é o produtor, você manda, meu garoto.
Eu não mando nada, gente. Calma aí, eu peço.
Você é o afiliado predileto do Bocage.
Que isso? Sabe o que está de volta? Sabe o que está de volta?
Quem?
O WhatsApp da Rádio Nacional está de volta.
Maurício botou o WhatsApp de volta.
Maurício, fala aí.
O WhatsApp da Rádio Nacional. Atenção, você ouvinte, faça como o Antônio Figueiredo de São Gonçalo.
Como é que o Antônio Figueiredo sabe se a gente não anunciou?
Porque a gente está anunciando durante todo o dia.
Você não presta atenção. Tem uma emissora que você trabalha.
Não, não, não. O Mazela estava no telefone me ajudando a apurar informações.
Pior que quem fica no telefone namorando, cuidando de obra.
É, exatamente. Telefone, atenção, ouvinte. Código 21. Obrigado, Boni, por tirar o microfone da minha boca. Código do Rio de Janeiro, 21. 97119999.
Enrolou de novo.
Repete.
Vamos lá.
97119966. Código do Rio de Janeiro.
Mais uma vez pra gravar.
Até papagaio dele.
Fala.
Meu Deus do céu. Código do Rio de Janeiro 21. 97119966. Devagarinho. 97119966, código do Rio de Janeiro 21.
Então manda mensagem pra gente aqui, muito obrigado. Rafinha, você que é um grande vocalista, depois grava no Rotterdam uma vinheta. 997755333, aí você faz aí. Vai fazer pra gente? Vai fazer, obrigado. Tá legal, já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Alô, pessoal da Rádio Nacional. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Caminhamos para o final de jogo. Lá na Holanda, permanece 1-1, Holanda e Inglaterra na semifinal. E vamos ver quem vai pegar Portugal. Hora e vez do
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes. O vôlei feminino do Brasil voltou à quadra ontem para enfrentar a Coreia do Sul. A superioridade da equipe brasileira era visível, embora a Coreia, com ótima defesa, não tenha sido suficiente para equilibrar o jogo. O Brasil conseguiu ataques rápidos pelo meio e também pelas pontas. A central Mara colocou várias vezes a bola no chão e pelas pontas Natália e Gabi faziam a mesma coisa. Alternaram no jogo as levantadoras Macris e Roberta com boa distribuição de bolas. Placar final, Brasil 3, Coreia do Sul 0. 25-17, 25-16 e 25-11. A maior pontuadora foi Gabi com 14 pontos. Brasil enfrenta hoje os Estados Unidos às 21 horas e 30 minutos. O Brasil está disputando o Pan-Americano Júnior de Wrestling na Guatemala. Ontem, o lutador Fábio Rodrigues conseguiu a medalha de bronze ao vencer Juan Armando Torres, do Panamá, por 4-0. Para chegar à luta pelo bronze, o brasileiro teve que passar por Mosé Fares Gonzalez, da Guatemala, o americano Braxton James Amos. A categoria do Fábio é de 97 quilos e o estilo greco-romano. Ontem foi o segundo dia de competição no sul-americano de esgrima. A equipe brasileira já havia ganho 3 medalhas de ouro no primeiro dia e continuou com boa performance. Ontem, na categoria cadete, foram 9 medalhas. O destaque ficou por conta de Luana Peckelman e Fábio Salles. Ambos foram ouro no sabre. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. Aquele abraço para você. Dando sequência no programa No Mundo da Bola. Poxa, bateu na trave ontem. Faltou muito pouco o Fluminense conseguir a classificação e seguir nas quartas de final da Copa do Brasil. Quem traz as novidades do Fluminense já teve com a gente. Volta você, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
O Fluminense enfrenta o Flamengo neste domingo às 19h no Maracanã. O jogo é válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o time de Fernando Diniz, o clássico é a chance de se reabilitar após a eliminação para o Cruzeiro pela Copa do Brasil.
Um sentimento duplo, mas o maior é de orgulho pelo que a gente está conseguindo fazer com as condições que hoje o Fluminense consegue oferecer, e de frustração pela derrota, porque é um time, pelo que jogou e pelo que vem jogando sistematicamente na maioria dos jogos, não merecia sair desclassificado, até pelo jeito que foi o último gol, pelos riscos que nós tomamos. Eu acho que a gente merecia passar, mas a vida em muitas situações era injusta, né? Cabe a gente agora levantar a cabeça e perseverar.
O Fluminense enfrenta a séria crise financeira. Já são quase 3 meses de salários atrasados para jogadores e funcionários. Com a eliminação da Copa do Brasil, o Flu deixou de faturar R$3 milhões, cota que será paga aos clubes que irão estar nas quartas de finais da competição. Cerca de 9 mil sócios vão às urnas eletrônicas neste sábado, nas Laranjeiras, para eleger o próximo presidente do Fluminense. As eleições foram antecipadas por Pedro Abade, e Ricardo Tenório e Mário Bittencourt disputam o mais alto cargo do clube. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Bom, tá aí o Rodrigo Ricardo. Eu quero falar um pouquinho de Fluminense e Cruzeiro. Foi mais uma vez Fluminense protagonista de um grande jogo de futebol, principalmente no segundo tempo. Meu amigo Márcio Guedes, o que, que você achou, hein?
O meu caro Mazella, sem nenhum pingo de ironia, tá? Nenhuma brincadeira. Eu acho que o Fluminense, particularmente o Diniz, não pode correr o risco de daquele papo de jogou como nunca, perdeu como sempre. Aquela brincadeira que se faz.
Sim.
Porque o Fluminense está realmente com um bom nível de atuações na maior parte do tempo. Mas está perdendo mais do que deveria, até pela sua própria, pelo seu próprio esquema tático, pela dedicação dos jogadores e tal. Ontem, por exemplo, eu gostei muito do garoto, mais uma vez, João Pedro, fez um gol maravilhoso, um gol espetacular, que talvez fosse em outro time, ou outros times, teria muito maior repercussão, né? Que já queriam a seleção, já iriam fazer guerra pela seleção e tal. O garoto realmente é uma joia, tem que ser preservado. Também o próprio Diniz, aquelas alterações que ele fez no segundo tempo, tirando os zagueiros, também foram alterações corajosas, surtiram efeito. E, enfim, o Fluminense é um time bem distribuído, bem arrumado, mas que ainda falta um pouco de qualidade técnica, né? Um pouco mais de arrumação. E às vezes a audácia nem sempre ela é premiada. De qualquer maneira, eu acho que a torcida do Fluminense pode esperar aí a médio prazo, talvez, um rendimento melhor em termos de eficiência de resultados, né? Eu não sei se você concorda comigo, meu caro Mazella. E eu completo o seguinte, na sua opinião, politicamente, quem vai ganhar a eleição?
Bom, eu não escondo. Bom, primeiro falando do time, eu falo isso que você acabou de citar aqui no programa, Márcio. Eu acho que falta qualidade, o Valdir falou, o Bruno também já falou sobre isso. Falta qualidade. Se tivesse mais qualidade técnica, esse elenco estaria muito à frente no brasileiro, já estaria, na minha opinião, classificado na Sul-Americana com tranquilidade e passaria pelo Cruzeiro sem muito problema na Copa do Brasil. Mas pega pela qualidade e fica dependendo de lampejo o time.
Mas eu concordo, respeito sua opinião, a do Márcio também, claro, são meus queridos amigos, eu respeito a opinião dos
dois. Não precisa concordar, meu senador, pode discordar.
Eu discordo. Eu acho o seguinte, que eu vi o jogo ontem aqui na rádio, ia fazer o jogo do Brasil, o Fluminense teve o primeiro tempo muito melhor do que o Cruzeiro, podia ter matado o jogo, não matou. Eu concordo com vocês, quando falta qualidade, mas tem o seguinte, o Cruzeiro é tido e havido, quando, antes de começar o campeonato, como um dos favoritos, ao lado do Flamengo, do Grêmio, do Palmeiras, e o Cruzeiro, sim, em três jogos com o Fluminense, é um gol do Fluminense.
Perdeu uma e empatou duas.
Olha só, veja bem, o Fluminense ontem podia ter matado o jogo no primeiro tempo, tomou um gol no segundo tempo, falha do goleiro, na minha opinião, que saiu errado, no gol do Thiago Neves. Aí teve um pênalti, o Sassá perdeu, o Fluminense, outro pênalti, aí o Thiago Neves fez, e aí o Fluminense no último minuto empatou. Quando eu vi empatou o jogo, vem na minha cabeça final do Carioca de 18, que o Joel Carlos fez o gol no último minuto, durante o tempo da saída, nos pênaltis, o Botafogo foi campeão. E aí veio a cobrança de pênalti. Antes da cobrança de pênalti, poucos treinadores têm a coragem de fazer o que o Fernando Diniz fez. Botar um garoto de 16 anos, esse Miguel, tirar zagueiro, tem que ter coragem. Com o time que tem Thiago Neves, Robinho, Sassá, Fred saiu machucado, foi até melhor pro Cruzeiro, não estava jogando nada. Bom, mas é um time de qualidade o Cruzeiro. E ele teve essa ousadia e foi lá e conseguiu um empate. Aí nos pênaltis, o Ganso perdeu dois pênaltis no jogo ontem, isso ninguém fala.
Eu falei com você já.
O Sassá perdeu um
no tempo normal, fez durante.
Você não pode numa cobrança de pênalti perder três. Numa cobrança de pênalti, 10 cobranças, tiveram 5 desperdiçados. O Fluminense desperdiçou 3 e o Cruzeiro 2. E o Cruzeiro foi mais competente e ganhou. Mas
o Valdir, eu acho que você não discordou de mim, não. Porque o Cruzeiro que você falou, aquele grande favorito, isso aí já passou um pouco, hein?
Muito
porque
tempo.
Nos últimos tempos, então, Cruzeiro não é mais o mesmo, não, hein?
Não.
O que o Valdir está falando. O que o Valdir falou, Márcio, foi que eu falei e você falou, pô. Não sei
porque.
O Cruzeiro ontem.
Mesma coisa.
O Cruzeiro está caindo de produção. Nós vamos analisar o Cruzeiro mais para frente, depois da parada da Copa. Da Copa América. Que hoje, o Cruzeiro hoje é um time muito limitado. Eu não sei se o problema é relacionamento com o Mano Menezes. Eu não sei se é o grupo que está insatisfeito.
Crise política braba também.
Não sei se o time perdeu a pegada, perdeu. Isso acontece, virou fim com 3 anos mesmo treinador. Mas olha, o Fluminense, nos 3 jogos que eu vi, Fluminense e Cruzeiro.
Era para ter ganho os 3.
Os 3.
É verdade.
Mas olha aqui, mas só para completar, eu acho que falamos aqui de problemas técnicos do Fluminense. O Fluminense está com problema de goleiro, né? Evidente que está, né?
É verdade.
E que goleiro é coisa muito séria em qualquer time. Se o goleiro não é bom, ou é inexperiente e tal, não adianta nada.
Você, você vê o ano passado, o exemplo do Botafogo, se machucou. Exatamente. O Jeff e o Gatito. Ficou o Saulo. É. Quando voltou o Gatito, o Botafogo deu
uma Vasco também caiu por causa de goleiro, uma época também. O Vasco. Ô, Bruno!
Exatamente isso.
O goleiro. Coisa,
o Ganso também é um jogador que anda, vai, ele roda assim meio a 20 por hora.
Eu vou falar uma coisa.
É mais o mesmo de sempre.
Cinco anos com um contrato com o Ganso com 5 anos, como diria o Mazella, isso tem que se apurar direitinho, porque o Ganso, eu vou falar com todo respeito, é um dos maiores enganadores do futebol brasileiro.
Ô Bruno, você concorda com o Valdino, enganador? E outra coisa, eu acho, cara, que, ô Bruno, na boa, um jogador como o Ganso não pode perder 2 pênaltis, né, cara, no mesmo jogo.
É, no ponto 1, concordo inteiramente com o Valdir, fui contra a contratação do Ganso pelo Fluminense, acho muito dinheiro para um jogador que é preguiçoso em campo, você tem que estar toda hora, você tem que dar uns 110, 220 volts nele para lembrar que ele está em campo, é um telespectador, um cara que assiste o jogo.
É um telespectador privilegiado, nós falávamos antigamente.
Exatamente, porque ele tem visão privilegiada dentro de campo, ele não pode perder 2 pênaltis, porque ele está lá para quê? Dar uma cadenciada no jogo, com um bom toque de bola, bater falta, escanteio, pênalti. O cara erra o que ele tem que fazer, então acho que fica difícil. É um jogador que não entra no sistema de jogo do Fernando Diniz, que é um jogo de muita movimentação no meio campo, essa não é uma característica do Paulo Henrique Ganso, e de blocos que vão e voltam atacando e marcando. O Paulo Henrique Ganso, sinceramente, não entra nesse tipo de jogo do Fernando Diniz.
17h39, dando sequência no programa No Mundo da Bola, meu amigo Rafael Espíndola.
Santos! Santos!
Gol! Clube
Atlético Mineiro.
Galo forte, vingador. Será que a gente vai fazer vocal pra você, Rafinha, com esse, no seu show? Dá pra fazer? Dá? Eu cantando, acho que dá. Vou fazer essa. Acho que vai ficar bacana.
Perigo é quem vai fazer que nem aquele amigo nosso. Que vai começar a fazer o vocal, depois vai no fazer um lanche. Olha, segura aí pra mim, que depois.
É verdade, da piriri, aquele amigo da piriri, é verdade. Lincoln Chaves!
Lincoln Chaves.
O último classificado às quartas de final da Copa do Brasil sai nesta quinta-feira. O Santos recebe o Atlético Mineiro no Pacaembu, em São Paulo, às 8 da noite. No jogo de ida, empate sem gols no último dia 15 de maio, em Belo Horizonte, no Estádio Independência. Não há o critério do gol marcado fora de casa, ou seja, uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. A expectativa não é exatamente de casa cheia. Até às 7 da noite de quarta-feira, pouco mais de 10 mil ingressos tinham sido vendidos. O técnico Jorge Sampaoli tem como maior problema na escalação o atacante Rodrigo. Ele foi convocado para representar o Brasil no torneio de Toulon, na França, com a seleção sub-23, mas não se apresentou. O Peixe teme ser punido caso a joia entre em campo sem uma liberação oficial da CBF. Por isso, já o tinha deixado fora da partida do último domingo contra o Ceará, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O clube paulista e o Atlético Paranaense, que tem o lateral esquerdo Renan Lodi na mesma situação, entraram com um pedido de liminar no STJD, solicitando a desconvocação dos atletas. Rodrigo está em seus últimos dias como jogador santista. Ele já está negociado com o Real Madrid da Espanha e se transfere após a Copa América. Se a CBF não liberá-lo, o atacante já terá encerrado sua passagem pelo alvinegro praiano. Sem saber se o companheiro estará à disposição, Pituca destaca a importância do atacante.
Olha, espero que sim, né? O Rodrigo é uma peça fundamental pra gente, né? Tomara que a CBF possa liberar ele. É uma coisa chata, né? Mas faz parte. Espero que ele possa estar jogando aí, nos ajudando bastante pra gente possa conseguir a classificação. Mas a gente tem que pensar também sem ele, né? Temos uma equipe qualificada, temos jogador que possa suprir a ausência dele. E quem entrar ali, eu tenho certeza que vai dar o máximo possível para que a gente possa estar saindo classificado.
O Santos tenta encerrar uma sequência de eliminações consecutivas no Pacaembu esse ano. A equipe se despediu da Copa Sul-Americana para o River Plate do Uruguai e do Paulistão diante do Corinthians, atuando no Estádio Paulistano. Retrospecto que o Atlético Mineiro espera aproveitar para melhorar sua própria estatística longe de casa em mata-matas. É que neste século, o Galo só avançou 2 vezes na Copa do Brasil depois de tropeçar como mandante no primeiro jogo. E sempre graças ao gol marcado fora de casa, que não é mais critério para desempate. O meio Elias quer inteligência com a posse de bola diante do Peixe.
Para passar, a gente tem que vencer, como você falou, né? Ou para uma disputa de pênalti. Só que a gente vai lá para buscar uma vitória, para jogar de igual para igual, independente se eles estão jogando em casa ou não. Acho que o Atlético tem que se impor. claro, vai ter que respeitar o Santos. A gente respeita marcando forte. Quando tiver que marcar bloco baixo, a gente vai marcar. Quando tiver que subir a pressão, a gente vai subir. Mas o mais importante é o que a gente vai fazer com a bola. Acho que isso é o mais importante. Tem que ter personalidade para poder passar, para poder classificar. Tem que jogar bem, como a gente jogou contra o CSA.
O Atlético, que vai a campo no Pacaembu, tem como destaques a entrada do volante Zé Welison no lugar de Adilson e a volta de Ricardo Oliveira ao comando de ataque. A provável escalação tem Vitor, Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos, Zé Welison, Elias, Luan e Casares, Tchará e Ricardo Oliveira. O Santos, além de não saber se terá Rodrigo, não conta com o meia peruano Cueva e o atacante paraguaio Derlis Gonzalez, que estão com suas respectivas seleções, e com o lateral esquerdo Felipe Jonathan, que disputou a Copa do Brasil pelo Ceará antes de vir para o Peixe. Com isso, Sampaoli deve jogar com Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique, Vitor Ferraz, Jorge, Diego Pituca, Jean Lucas e Carlos Sanches, ou então Jean Mota, Uribe e Soteldo. O Rodrigo, da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Obrigado, Lincão. Aquele abraço pra você, curtindo o programa do Mundo da Bola, sem perder tempo. Chega mais, Rafinha. Salve a seleção! Rodrigo Ricardo, ligado de volta.
França e Coreia do Sul dão início nesta sexta-feira em Paris à 8ª Copa do Mundo de Futebol Feminino. O jogo é válido pelo Grupo A e é apenas o primeiro dos 52 jogos que irão ocorrer até a final da competição no dia 7 de julho. 24 seleções disputam o título, já conquistados por 3 vezes pelos Estados Unidos, 2 vezes pela Alemanha e 1 por Noruega e Japão. O Brasil também está nesta briga e já está em Grenoble, cidade onde estreia contra a Jamaica neste domingo. A meia Thaisa fala sobre a recepção francesa às brasileiras.
De arrepiar, né? Você chega, tem essa recepção maravilhosa que a gente teve aqui. Foi de arrepiar e agora estamos aqui, é isso. E vamos com tudo.
A jogadora do Milan participa de sua segunda Copa.
Apesar de 2015 ser a primeira vez, agora eu estou vendo um pouquinho de mais movimentação aqui. Eu acho que tem... Eu, pelo visto, vi muito mais câmeras. Eu acho que a visibilidade está bem maior.
Marta ainda é dúvida para a partida contra a Jamaica. Ela voltou a treinar com bola, mas ainda faz trabalho muscular. E Vadão não sabe se poderá escalar a jogadora, que já foi eleita por 6 vezes como a melhor do mundo. A lateral Poliana, que foi convocada para o lugar da cortada Fabiana, vai se integrar à seleção em Grenoble. Já a zagueira Érica e a meia Luana estão na transição do trabalho de fisioterapia para o campo. Apesar dos esforços pela igualdade de gêneros, a disparidade entre a modalidade feminina e masculina ainda é grande. O prêmio para a seleção campeã do mundo foi duplicado e será de 4 milhões de dólares. Ano passado, na Copa Masculina, os franceses ganharam 30 milhões de dólares por conquistarem a Copa da Rússia. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. Valeu. Antes do break, cabeça, e a Primeira Liga da Europa lá? Como é que tá isso? Antes que, né? Você tá no...
Primeira Liga da Europa? Foi o Peterzinho que viu.
Foi o Peterzinho que organizou esse negócio.
Peterzinho que organizou com Bandeirinha?
É, ele com Bandeirinha. Peterzinho e Bandeirinha, os dois bonitinhos.
Viajaram.
Viajaram.
Foram juntinhos.
Estão sentados na tribuna. Tá lá, Primeira Liga. Como é que tá essa parada aí?
Olha, fim de papo no tempo normal, mas ela, 1 para a Holanda, 1 para a Inglaterra. A Inglaterra teve um gol anulado pelo árbitro de vídeo. A gente vai para a prorrogação agora. Quem passar, enfrenta Portugal na grande decisão da Liga das Nações.
Detalhe, a gente aqui viu o gol, achou que o gol foi legal, né?
Na hora a gente teve impressão, foi o VAR e corrigiu.
Tá certo, 17:46. Rafael Espíndola, futuro papai, manda pro ar aí o break, vai.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
O Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Você que navega na internet, ebc.com.br. O que que vem agora, Rafael? Você conhece o sino, Valdir?
Internacional de Porto Alegre.
Não, eu sei, mas toca aí, Rafinha. Leva aí.
Não, eu só canto um hino só.
Você acabou de cantar Galo Forte Vingador comigo?
Vamos atropelar ele na Sul-Americana, esse galo, pode deixar.
Tá bom, então. Viu, Bruno? Viu, Márcio, como esse cara fala uma coisa e faz outra?
Mas eu não, cantar hino só canto de um clube.
Ah, você cantou comigo vários clubes aqui, pedacinho, trechinho?
Não canto.
Você só canta... Não, deixa pra lá, vambora. Quem é que vai cantar agora? É o Juliano Justo?
Juliano Justo.
Visando o confronto de amanhã contra o Vasco no Rio de Janeiro, o técnico Odair Hellmann comandou hoje pela manhã o último treino do Inter em Porto Alegre, antes da viagem para o Rio de Janeiro. D'Alessandro e Rodrigo Moledo não participaram da atividade. O meia deve ser poupado e o zagueiro, ainda se recuperando de uma lesão muscular na coxa, também deve ficar de fora do jogo. Iago, na seleção sub-23, e Rodrigo Dourado, se recuperando de uma cirurgia, também seguem sendo desfalques. O artilheiro Paolo Guerreiro já se apresentou à seleção peruana e fica de fora da partida de amanhã. O comandante praticamente confirmou o substituto do goleador colorado, que tem 9 gols em 13 jogos com a camiseta vermelha.
O Sobs tem entrado nos jogos que o Guerreiro não iniciou, o Sobs tem entrado, então é bem provável, o Sobs estando 100%, é bem provável que jogue o Sobs nessa função, até para não precisar haver nenhum tipo de especulação, até porque é ele que tem jogado, então provavelmente se ele estiver bem fisicamente, se não tiver nenhum problema, é ele que vai iniciar o jogo. O que a gente pode é fazer uma variação de uma outra característica, botar ele por trás de um outro centroavante que tem uma característica diferente da dele, mas inicialmente é ele que faz a partida. Agora o demais, a outra estrutura por trás dele, se vai ser com como a gente iniciou, como a gente terminou, com tripé, com uma variação que a gente iniciou, aí depende, mas ele... Não tendo nenhum problema, ele inicia o jogo.
Além do Sobs no comando de ataque, o Inter deve ter Lomba, Zeca, Emerson Santos, Cuesta e Wendel, Lindoso, Edenilson e Nonato, Parede e Nico Lopes e o próprio Rafael Sobs. Mas para dar um salto na tabela e realmente entrar na briga pelas primeiras posições, é preciso vencer longe de Porto Alegre. A última vitória no Brasileiro foi no dia 22 de agosto de 2018, 1-0 contra o Bahia em Salvador. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Para 52 minutinhos, o adversário joga em casa com transmissão da Nacional. Eu estarei narrando para todo o Brasil, Vasco da Gama Internacional. Quem vem com o Vasco, Rafa? Ele mergulha na notícia.
Sexta-feira é o dia da virada. Tem que ser. O Vasco recebe o Internacional em São Januário a partir das 8h30 da noite pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas 3 pontos na competição e último na tabela, o gigante da colina precisa da primeira vitória para deixar a lanterna e começar a pensar em sair da zona do rebaixamento. E o técnico Vanderlei Luxemburgo pode ter um grande reforço. De fora do time desde o início do Brasileiro, devido a uma lesão na panturrilha, Fernando Miguel deve voltar ao gol vascaíno no confronto contra o Inter. Com isso, Sidão iria para o banco de reservas. O torcedor Cruz Maltino quer o retorno do titular, mas quem decide é o técnico, como o próprio Fernando Miguel diz.
Estou à disposição, evoluindo e trabalhando. Ontem vocês acompanharam aqui, eu já participei do coletivo de maneira integral, sem nenhum tipo de limitação. E a gente vai trabalhando para ficar à disposição de alguma forma poder ajudar a equipe a sair desse momento. Depende da avaliação da comissão técnica e a posição deles, eles que decidem, eles que fazem as análises para ver quem está numa melhor condição. E aqueles que entrar, eu tenho certeza que vão dar o seu melhor pelo clube para a gente poder reverter esse momento.
A última vitória do Vasco foi justamente na última partida de Fernando Miguel contra o Santos pela Copa do Brasil, 2-1 em São Januário. Foi quando o goleiro teve que sair de campo ainda no primeiro tempo. Chegou a hora de vencer novamente. Além do Internacional, o Vasco faz mais uma partida antes da parada para a Copa América e vai ser contra o Ceará, também na Colina Histórica. Dois confrontos consecutivos em casa. Vencendo as duas partidas, Luxemburgo teria um mês para trabalhar com a equipe aliviado e com a força da torcida. Porém, Fernando Miguel sabe que o clima não é tão favorável.
Bom, é dentro da nossa casa, né? Onde nós deveríamos nos sentir bem, onde o nosso torcedor ele deveria estar satisfeito e feliz com as atuações da nossa equipe. Não é o que tem acontecido até o momento. Acho que basta nós, como equipes, entendermos a nossa responsabilidade de entrarmos dentro de campo e passar a mensagem para o torcedor. A gente só conquista o torcedor com aquilo que a gente desenvolve como equipe, como ideia de jogo, né? O torcedor ele vai sair satisfeito, vai se sentir confiante dependendo daquilo que a gente demonstrar. Então a gente está na hora de a gente começar a demonstrar uma coisa que deixe o nosso torcedor satisfeito e ainda mais a gente, né? Porque nós somos os representantes do clube neste momento.
Além do retorno de Fernando Miguel, o Vasco poderá contar também com Raul, que cumpriu suspensão contra o Botafogo. Entretanto, Vanderlei Luxemburgo não terá Lucas Mineiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Quem pode ganhar chance no time titular é Thales Magno, que foi bastante elogiado. Jogador de apenas 16 anos, pode ser a novidade para a partida contra o Inter. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Tá legal então, valeu então o Maurício Costa com as informações do Vasco. Bruno Mendes, amanhã o Vasco iguala a sua pior campanha em 2005 ou consegue sua primeira vitória?
Jogo difícil, acho que o Vasco não vence o Internacional não, Mazzella.
Ih, caramba, você pensa assim, Valdir?
Olha, pelo que eu vi jogando contra o Botafogo, pelo menos no primeiro tempo, se jogar do mesmo nível, dá para conseguir pelo menos um empate. O Inter é uma equipe que ele não tem uma sequência de boas atuações, não. Se a gente analisar bem, jogou bem contra o Flamengo, depois jogou mal outro jogo, ganhou do Caidinho do Avaí por 2-0 no sufoco. Mas eu acho que o Inter, mesmo jogando São Januário, é um time mais arrumado, mas o Vasco pode surpreender. Não joga Guerreiro. Ele se apresentou à seleção peruana. Para a liguinha de um narrador amigo meu, Rossecito não joga.
Ah. Ô Marcinho, Marcinho. E amanhã, será que o Vasco sai da draga, não?
Olha, eu acho que o Internacional está num patamar superior ao Vasco. Agora, em São Januário e tal, o Vasco está evoluindo aos poucos. Pode ser um jogo equilibrado, né? Agora, vou dizer uma coisa para você, viu, Mazé? Se o Vasco amanhã perder esse jogo, vou começar a querer fritar o Vanderlei, hein?
Você acha? Eu não sei não, Márcio, eu acho que está muito cedo.
Fritura lenta para daqui a algum tempo.
Eu acho que o Vanderlei, Márcio, se antecipa e sai fora. Se o Vasco virar essa parada da Copa América em 27 pontos, se ele não ganhar do Inter e do Ceará em casa, aí, amigo, a coisa é muito complicada.
É.
Aí é muito. É muito complicado. Primeira Liga, cabecinha.
Primeira Liga é o Peterzinho. Liga das Nações, a zaga da Inglaterra fez uma senhora lambança. O camisa 10 Depay chutou, o Pickford salvou, fez uma defesaça. Pickford.
Só que o gol foi contra, hein?
Só que o Promes chutou, a bola bateu no zagueiro, no goleiro. Enfim, Holanda 2-1 na prorrogação, Mazzella.
O número 11 da Holanda, só pra fugir um pouquinho do assunto, 17-56, o gol vazio, ele chutou pra fora. O cara da Inglaterra veio no carrinho, número 2, e botou pra dentro.
Popular fogo amigo.
Quem é o 2 da Inglaterra?
Uma boa pergunta, peraí.
Não interessa também, sabe? 17-57.
Walker.
Que não
tinha
o
Walker. Você tinha que pensar nisso. Mazzella, tem recado.
Vai lá.
No 97119-9966, o Claudinei de Paraíba do Sul manda um abraço para toda a equipe e pergunta: será que o Flamengo precisava mesmo de um técnico estrangeiro?
Bruno, responde rapidinho.
É, mercado, eu teria trazido de novo o Dorival.
Tá legal. Bruno, já tá no teu horário, hein? Um abraço, amigo.
Valeu, forte abraço a todos e até amanhã.
Continua, cabeça.
Mais uma do Rio de Janeiro. Roberto Souza Medeiros, da Penha. Existe a possibilidade do Botafogo ganhar os pontos do Palmeiras sem jogar novamente?
Existe, Márcio?
Não. Quer dizer, eu senti esse Walker aí, nesse jogo aí, Inglaterra, ele é o Johnny Walker.
Isso, Márcio, Johnny Walker. É paraguaio, Johnny Walker é paraguaio.
Só para explicar, é diferente uma coisa, outra coisa. Se ele ganhar, se o STJD for uma coisa séria, o Botafogo ganha a condição de jogar uma nova partida. Aí no campo pode ganhar 3 pontos.
Tá certo, o que mais?
E o último, Alexandro, de Brasília, ouvindo a gente pelo aplicativo, manda um abraço ao Valdir Luiz, diz que apesar dele ser botafoguense, nessas palavras, ele é um bom comentarista.
Muito obrigado, apesar um abraço. De você amanhã
muito
de
obrigado
ser...
pelo seu carinho, meu amigo, um grande abraço pra você também. Você é Botafogo,
carinho,
é uma
não achei
virtude.
Carinho, não.
Você é Botafogo, é uma virtude.
O que ele quis dizer que você é imparcial?
Eu sou um cara imparcial.
Márcio, depois dessa. É equilibradíssimo.
Márcio, você é meu ídolo, um abraço.
Márcio, já passou com aula hoje, não?
Já passei, mas quero dizer que não é cachorrinho, não. É um cachorrona, tem 17 quilos, é bem grande e bem pesado, hein?
Ah, legal. Vai tipo, então você, ela que passeia com você, então, é isso?
Às vezes, sim, dependendo do dia, né?
Tá legal. Tá certo, já imaginei qual foi o dia, quais são os dias. Abraço, seu Márcio!
Abraço.
Tchau, amigo. Valdizinho, vamos acabar o programa, 17h59?
Um abraço. Até amanhã, tamo juntos amanhã no jogo Vasco Internacional.
Repete, foi muito rápido.
Um abraço, tamo junto amanhã em Vasco Internacional. Tchau.
Tchau. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Cabeça. Obrigado a todos vocês pelo carinho, com alegria, descontração, com conteúdo, com informação e comentário. Esse é o programa No Mundo da Bola. Tchau, tchau.
Juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.